Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores que nos acompanham através da Rádio Senado e da TV Senado, até o próximo dia 22, o mundo estará novamente de olhos voltados para o Brasil e para os trabalhos da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Agora, como foi há 20 anos atrás, quando da realização da primeira conferência que passou para a história como chamado Rio 92, a finalidade é renovar o compromisso de governantes, lideranças sociais e políticas e, na verdade, de todos os cidadãos do planeta com a redução da pobreza por meio do desenvolvimento sustentável, do fomento à chamada economia verde, da obtenção de energias limpas, da redução drástica do desmatamento. É assim que hoje ocupo essa tribuna, para assinalar o destaque que o Brasil ocupa no mundo quando o assunto é meio ambiente, em função da posição de vanguarda que o Brasil adotou nos últimos anos e que levou algum tempo para ser percebida por importantes nações desenvolvidas. Segundo, para salientar um princípio que eu considero universal quando penso em desenvolvimento sustentável. A preservação do meio ambiente começa no quintal das nossas casas e estende-se por nossas cidades e por nossas regiões, onde vivemos, onde trabalhamos e onde produzimos. Se cada um de nós, se cada cidadão, se cada empresário, governante tiver essa consciência, teremos um planeta menos hostil no futuro. Nesse ponto, chamo a atenção para um bioma que faz parte da minha história e da minha vida, nascida como um sertanejo cearense, a Caatinga, presente em mais de 90% do território do meu querido Ceará, mas que está presente também em todos os 9 estados do Nordeste, no norte de Minas Gerais, ocupando cerca de 11% do território nacional. A Caatinga é a única no mundo. Graças a essa importância, terá vasto programa de exposições e debates no Rio de Janeiro. Apenas para quantificar a sua importância, senhora presidente, para o meu Ceará, lembro que ela abrange 150 dos nossos 184 municípios e abriga cerca de 56% da nossa população. Nesse exato momento, o semiárido nordestino cearense enfrenta mais uma vez as terríveis consequências econômicas, sociais e humanas da seca. Racionamento d'água, prejuízos para a grande parcela dos rebanhos e a quebra das safras agrícolas e assim por diante. Felizmente, observamos também uma evolução na maneira de encarar a realidade da escassez de chuvas, que aqui, como em outras regiões do planeta, é um dado permanente e inescapável da natureza. O meu estado tem progredido nessa mentalidade, como comprovam o Pacto pela Convivência com o Semiárido e o Pacto das Águas. Ambos, assumidos pelo Estado e pela sociedade civil, tendo como ponto de partida termos de referência cuidadosamente pesquisados e elaborados pelo Conselho de Altos Estudos Estratégicos da Assembleia do meu Estado. Graças a um processo democrático e participativo, formou-se ali uma série de projetos com claras definições de ações, prazo e execução e mecanismo de avaliação e controle. Outro fator que me leva a confiar na participação vantajosa do Ceará e de toda a região do Nordeste no futuro da economia verde está ligado ao seu magnífico campo de energia eólica. Do potencial total de 143 gigawatts que o Brasil detém, mais da metade, 75 gigawatts, pertence ao Nordeste, região beijada pelos ventos o tempo todo. Hoje, os 3 maiores parques eólicos em operação estão instalados no meu querido Ceará. Para finalizar, senhora presidente, e mostrar a relevância que o Brasil vive e o anúncio que acabo de apresentar, anuncio aqui que acabo de apresentar o projeto de lei que cria o chamado Fundo Nacional dos Aterros Sanitários. Tenho certeza que a hora é essa. O artigo 10 da Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, determina ao Distrito Federal e aos municípios a responsabilidade pela gestão desses resíduos. Convém lembrar que quem dá a missão também deve dar os meios. A lei estabelece que cabe à União as funções de planejamento, coordenação, fiscalização, enquanto ao município compete a execução da nova política por meio de aterros sanitários em substituição aos insalubres e degradantes lixões. Entretanto, uma questão é fundamental e permanece: onde e como os municípios vão encontrar recursos para investir em toda essa infraestrutura. A lei de diretriz orçamentária deverá dispor sobre as demais condições e meios para aprovação de projetos e respectivos desembolsos, assim como o governo federal indicar quais os órgãos que ficarão responsáveis por essa execução. Senhora Presidente, eu agradeço a Vossa Excelência pela paciência e tenho certeza que estou colaborando para que o nosso país atinja, ao mesmo tempo, dois equilíbrios igualmente essenciais: o equilíbrio federativo e o equilíbrio ambiental. Muito obrigado.